Querido senhor presidente, senhores parlamentares, hoje, senhor presidente, quem sabe, com a permissão de Vossa Excelência e com o aval dos meus pares, eu pudesse modificar essa vocação para me dirigir diretamente a Sua Excelência, a nobre Presidenta da República. Eu poderia me reportar a ela pessoalmente, até porque ela tem demonstrado a todos, e a mim também, nos nossos poucos encontros e formais, uma atenção especial, diria até carinhoso, não sei se por respeito à idade, ou pelo muito que nos une politicamente nessa nossa trajetória histórica de luzes e de sombras. Eu tenho a convicção de que milhões de brasileiros gostariam de estar, nesse momento, de ter o mesmo privilégio dessa tribuna, cujos microfones Vossa Excelência me garante, tem o poder de levar as nossas vozes tanto para os lares brasileiros através da TV Senado, como para os gabinetes de todos os pobres. Todas essas mensagens dirigidas a todos esses brasileiros, estou certo, tem hoje uma mensagem à presidente Dilma Rousseff. Faço-o, porque não posso fugir à responsabilidade que foi dada a mim pelo voto, a mais legítima procuração para falar em nome coletivo. Faço também, porque não pela coerência que me impus na construção da minha própria vida pública. Eu procuro uma palavra que possa simbolizar a nossa presidenta, ao mesmo tempo em que traduz o sentimento que deverá alinhavar nessa nossa conversa, de um senador e de uma presidenta, ambos eleitos legitimamente nas mesmas funções públicas. Busco, então, na presidenta uma característica, uma maneira de ser, um predicado que possa completar e justificar o sujeito de minha mensagem. Poderia ser trabalho, poderia ser obstinação, poderia ser persistência, poderia ser luta, poderia ser, quem sabe, perdão. De repente, eu me vejo diante de uma multidão e de uma múltipla escolha de características pessoais, próprias da sua biografia, de quem vive e é plena de sentimentos coletivos. Talvez a mensagem, palavra para ao mesmo tempo constituir-se no mote dessa minha espécie de carta aberta à presidenta, ao mesmo tempo em que identifique, de forma que eu imagino ser mais fiel à minha destinatária, seja resistência. Repito, seja resistência. Vou ao nosso mais famoso dicionário. Resistência, ato ou efeito de resistir, força que se opõe a outra, que não cede a outra, força que defende um organismo do desgaste de doença, desgaste do cansaço, da fome, aquilo que se opõe ao deslocamento de um corpo que se move, luta em defesa, oposição ou reação a uma mesma força opressora, vigor, moral, ânimo. Portanto, excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, acho que não preciso identificar a minha escolha. Quando me lembro da sua história, ela tem sido até aqui marcada por todos os significados da palavra resistir, no campo pessoal, no campo político, enfim, no campo da sua própria vida. As masmorras da vida jamais lhe fizeram esmorecer. nem mesmo quando a força opressora ou quando o sistema lhe tentaram minar o último fio dessa mesma resistência. E consequentemente, daí a sua existência. Sei que nesse momento não é fácil oferecer a outra face. Perdoar, quem sabe. Esquecer é muito difícil. Mas ainda que tenham sido momentos inesquecíveis do ponto de vista histórico e pessoal, a senhora está vivendo hoje o tempo mais importante da sua vida, senhora presidenta. O princípio é o mesmo. A luta pelos milhões de então e que continua lá fora. Dos subterrâneos de ontem e dos gabinetes de hoje. Os que estão lá fora da verdadeira cidadania. Os que estão lá fora ainda da verdadeira liberdade e da verdadeira democracia. Talvez a senhora, apesar da experiência recente nos mais altos cargos da República, ainda assim não tivesse dado conta de que o poder também tem os seus torniquetes. Antes os porões, agora as coxias. Por isso vou repetir sempre que necessário a nossa palavra-chave, resistir. Resista a essa corrupção que invade ao longo da história o nosso país. Antes lhe exigiam nomes, agora trazem-nos. A senhora nunca deu os nomes, como afirmou emocionada naquela sessão aqui no Senado, porque isso significa indicá-los ao corredor da morte. Agora não aceite indicações que não tenham o lastro da ética. Desviar o dinheiro público é também encaminhar outros nomes para o corredor da morte pela fome, pela falta de remédios, pela falta de segurança, pela falta de cidadania, pela escuridão que persiste no analfabetismo. Repito, os princípios são os mesmos. Resista, senhora presidente. Os poderes são harmoniosos e independentes, mas a harmonia não pode ser alcançada através da imposição, principalmente se ela vier descalça dos melhores valores. Se o poder tem que ser compartilhado, e se ainda é difícil fugir de tais bases de apoio, é preciso saber em nome de quem e de quem falam os interlocutores. Que interesses reais movem as suas indicações? Do bem coletivo ou do interesse individual de pequenos grupos. Não se curve a chantagem. Nomeie apenas profissionais cujos currículos sejam construídos pela competência e pelo profissionalismo, moldados pela ética. Aqueles que se propõem tão somente trabalhar pelo bem comum. A sociedade brasileira foi às ruas e exigiu ficha limpa para todos que se propõem a exercer um mandato político. Isso deve ser estendido para todos que ocupem cargo político ou que querem vir ocupar cargo público. A ficha limpa tem que ser necessariamente um critério para qualquer nomeação em todos os escalões do governo. Qualquer desvio de conduta tem que ser necessariamente acompanhado da devida punição, que se inicia, obviamente, pela destituição do cargo, o que significa todos os demais trâmites legais para que sirva de exemplo. O país não pode continuar inerte aos esquemas de corrupção que se instalaram nas entranhas do poder. Existem dois remédios para curetear essa verdadeira ferida que sangra nossos recursos públicos. O primeiro é preventivo, que os atos de nomeação sejam acompanhados necessariamente pela chancela da probidade do nomeado. O segundo é corretivo. Se as luzes do poder ofuscarem a ética do nomeado, que ele não continue se protegendo como remédio caseiro da impunidade. O episódio recente que envolveu um dos seus principais ministros foi um sinal que alimenta os brasileiros a esperança da devida mudança. Antes, as denúncias eram caracterizadas por defesas pré-fabricadas, por discursos de continuismo. Nesse episódio, a senhora deu mostra de que não haverá tolerância com quem usa um benefício próprio, os holofotes do poder, não importa quem seja. Tenha certeza, senhora presidente, de que a minha voz aqui no Congresso não é isolada. Os seus gestos de resistência terão aqui a ressonância construída pelo eco das ruas. Podemos também aqui, senhora presidenta, mas a expediente, podemos também aqui ser minoria, mas a experiência recente dá conta de que a vontade popular atravessa as paredes do gabinete, abre as coxias. A sua resistência, senhora presidenta, poderá ser inclusive um passo dos mais importantes para uma mudança de postura, de conduta, não só do Poder Executivo, mas de todas as outras instâncias do Judiciário e principalmente do Legislativo. Bom será o dia que o Congresso votará apenas e tão somente segundo as convicções dos parlamentares. Segundo, como devem ser as aspirações de que eles representam. Que o voto em plenário não se constitua um instrumento de troca pela libertação de emenda ou pela indicação de apadrinhado. Seja a proposta legislativa, se a proposta legislativa for aprovada ou rejeitada, que o seja porque as nossas consciências assim o orientam e não porque se construiu maiorias a poder de promessas nem sempre lastreadas pela boa conduta. Quem sabe... Senhor presidente, por gentileza, é importante que eu termine esse pronunciamento. Me digo de coração, senhor presidente.
Vossa Excelência tem mais.
Se a proposta legislativa for aprovada ou rejeitada, repito, que sejam pelas nossas consciências. Assim oriente não porque se construiu maioria de poder através das promessas, nem sempre lastreada na boa conduta. Quem sabe essa atitude seja, então, o início do fato de uma reforma política, ou, pelo menos, uma reforma das condutas políticas. Resista mais uma vez, senhora presidenta. Os primeiros meses do seu governo sempre deram a indicação de que esse meu discurso seria desnecessário. Sinais evidentes de que os critérios de prioridade na escolha caminham no sentido de impor restrições e imposições aos nomes e às ações. De repente, a imprensa passou a estampar avaliações no sentido de que lhe faltava o traquejo político ao não atender aos pleitos dos parlamentares, de não liberar emendas, de não nomear os indicados pelos líderes, de não receber os propensos interlocutores. E ato contínuo, algumas nomeações de sobrenomes plenamente conhecidos começaram a ser veiculados na mesma imprensa. Indicação de quem? Em nome de quem? Senhora presidenta, se era falta de traquejo não nomear apadrinhados, em nome da falácia da governabilidade, continue inexperiente. Construiremos assim outra experiência, melhor, mais legítima e mais ética. Resista, senhora presidenta, a essa experiência política que há tanto tempo lutamos para que seja mudada. E é isso que até aqui louvamos no seu governo. Não se curvar às chantagens políticas em nome da tal governabilidade. A governabilidade, sem aspas, vira da legitimidade popular. Virá da legitimidade popular de quem depositou nas urnas a esperança de que a senhora é, de fato, um sinal de mudança na conduta ética, política e moral desse país.